destaques na informação deste domingo. Boa tarde, Vítor.
Sejam bem-vindos. Governo define 7 das 11 freguesias do Conselho de Tomar como áreas prioritárias de grau 1 e 2 para a fiscalização e limpeza das florestas. Preços para efetuar limpeza dos terrenos de matos e material combustível subiram exponencialmente nas últimas semanas e já custam 3 vezes a mais. Ricardo Aires, Presidente da Câmara de Vila de Rei, acusa o Governo de estar a governar apenas para alguns portugueses na questão dos fogos florestais.
As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo: céu com muita nuvosidade, em geral limpo na região norte, possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos na região sul, vento fraco a moderado, tornando-se moderado a forte nas terras altas de centro e sul para o final do dia. Ainda acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial no interior norte e centro. As temperaturas máximas previstas para Castelo Branco, Lisboa, Évora e Faro, 17 graus, para o Porto, 18, Coimbra, 19, Leiria, Tomar e Santarém, máxima prevista de 20 graus.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Bem-vindos às freguesias de Aceiceira, Cargueiros, Olalhes, Sebasteixeira, São Pedro de Tomar, União de Freguesias da Além da Ribeira e Pereira e União das Freguesias de Serra e Junceira foram definidas pelo Governo, em concreto pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, áreas prioritárias de grau 1 e 2 para a fiscalização da limpeza das florestas, de acordo com o despacho assinado pelos membros do Governo, responsáveis pelas pastas da Proteção Civil e das Florestas, e que já está em vigor. A determinação das áreas prioritárias não isenta os agentes fiscalizadores do cumprimento de todas as disposições previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios, designadamente não limita o seu âmbito de fiscalização às áreas referidas. Nunca é demais recordar que até 15 de março é obrigatório limpar os terrenos, caso contrário pode ser sujeito a processo de contraordenação. As coimas podem variar entre os 140 euros e 5 mil euros no caso de pessoa singular e de 1.500 a 60 mil euros no caso de entidades. As regras foram definidas pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e pedem essencialmente que se limpe o mato 50 metros à volta das habitações, armazéns, oficinas, fábricas ou estaleiros e 100 metros nos terrenos à volta das aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas logísticas e aterros sanitários. Para além disso, há que limpar as copas das árvores 4 metros acima do solo, mantendo-se afastadas pelo menos 4 metros umas das outras. Para além disso, também é importante que se mantenha a informação quanto ao risco de incêndio na área de residência e que se verifique se o sistema de rega e mangueiras funcionam, limpar telhados e colocar-se a rede de retenção de fagulhas na chaminé, manter afastados da casa e edificações sobrantes de exploração agrícola ou florestal, pilhas de lenha, botijas de gás ou outras substâncias explosivas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Entretanto, parece estar a verificar-se alguma especulação à volta dos preços que as empresas estão a solicitar para procederem à limpeza dos terrenos, com o preço por hectare a aumentar nas últimas semanas exponencialmente. No que a serviços solicitados pela Câmara de Tomar diz respeito, os valores triplicaram. Aquilo que antes custava 1.200 euros fica agora em 3.500. A indicação foi confirmada na recente sessão do Executivo na Bancino pela própria Presidente Anabela Freitas, na sequência de novo ponto da situação em torno, então, da obrigatoriedade da limpeza dos terrenos até 15 de março, como determina o Governo. E, precisamente, o Governo já apontou os territórios que mais preocupações causam para o período crítico de incêndios que se avizinha, sendo que o Médio Tejo salta à cabeça os casos, ou saltam à cabeça os casos de Tomar e de Orém. Por isso, disse ainda Anabela Freitas, a autarquia está a apostar agora na sensibilização dos proprietários.
Nesta fase são os recursos todos para a sensibilização, porque sabemos que a própria lei do Orçamento de Estado diz que se as câmaras não cumprirem, em junho cortam-nos 20% da transferência da Administração Central. E junho, relembro, é o mês em que nós temos que pagar o subsídio de férias aos trabalhadores. E, portanto, aquilo que são os recursos todos da autarquia estão neste momento direcionados para a sensibilização. Nesta fase ainda estamos em sensibilização dos terrenos, identificação e notificação dos proprietários dos tais 142 aglomerados que estão identificados. A autarquia tem que limpar os seus terrenos também e dizer-vos que, ainda há bocado partilhava isso, o preço por hectare triplicou. O preço de limpeza por hectare triplicou. Aquilo que normalmente a autarquia pagava por limpeza de hectare, e estamos a falar de terrenos lisos, sem serem muito acidentados. Nós quando lançarmos, nós vamos lançar, estamos a preparar o lançamento de um procedimento para a limpeza de 1000 hectares. Nós não sabemos que 1000 hectares é que vão ser esses, porque a gente não sabe quem é que vai limpar e quem não vai. Mas aquilo que a Câmara em média pagava era 1.200 euros por hectare, neste momento estamos a pedir 3.500 euros por hectare.
Rádio F, a primeira a informar.
Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei voltou a referir na última quarta-feira na ERTS que o seu concelho e a sua população continuam a ser discriminados na questão dos apoios dados vários concelhos depois dos incêndios do verão, nomeadamente em Pedrógão Grande. O autarca, junto assim como tem feito noutras ocasiões o seu protesto ao de outros autarcas do Médio Tejo, referia no programa da Grelha de Informação Uma Hora Com que o Governo está a governar só para alguns portugueses e não para todos.
Claro que sentimos discriminados. Penso que o governo de Portugal é um governo que deve governar para todos e não só para alguns. O fogo de 17 de junho e o fogo de 15 de outubro são fogos, tiveram as suas características, é verdade, que foram mortos. Nós, felizmente, não tivemos, porque não é dizer que trabalhamos melhor ou pior, mas conseguimos evitar essas perdas. Simplesmente os meus vilarregenses são proprietários pequenos, são agricultores também pequenos, têm empresários que diretamente e indiretamente também perderam coisas, e eu vejo que o fogo de 17 de junho e o fogo de 15 de outubro têm apoios para isto que eu estive agora a dizer, e os meus vilarregenses não têm. Não consigo perceber. É impensável estar a ser governado neste momento com um governo que não consegue ver que Portugal é um todo. Se não podem dar a todos uma quantia X, deem uma quantia menor para todos, porque penso eu que ainda aqui não há portugueses de primeira e de segunda. Por isso, sinto-me magoado, sinto-me triste, sinto-me muito injustiçado. Já falei com tanta gente, já não sei com quem é que é de falar mais. Mas estamos cá para não nos vão calar. Isto, a verdade vai ser esta, e nós vamos até às últimas consequências. Por isso, aquilo que publicamente quero dizer é que Vila de Rei está atento, os vilarejenses estão atentos, e por isso comigo e com todos os vilarejenses nós iremos fazer tudo por tudo para que estes apoios, pelo menos, têm que ser iguais também em Vila de Rei.
Rádio F, a primeira a informar.
A Candefirma assinalou neste sábado 38 anos de existência com a realização de um conjunto de atividades que marcaram a data, entre as quais a habitual sessão solene comemorativa e a realização da Festa da Música. Uma data que teve como objetivo central divulgar as muitas atividades que são desenvolvidas pela Associação e que são muitas vezes o resultado também do trabalho realizado em parceria com outras instituições. Como referi em declarações prestadas à ERTS, o Presidente da Direção da Candefirma, Associação de Cultura, o Maestro Simão Francisco, casos como o Agrupamento de Escolas Giacomo Raton ou ainda o CIR estão na primeira linha dessas parcerias que têm sido desenvolvidas pela coletividade.
Santa Teresinha dizia muitas vezes que nós não somos ilhas, não é? E que um grão de areia não faz o areal. Ou seja, a Candefirma tem esta ideia que a defende acerrimamente, que é sozinhos não produzimos grande trabalho. Então temos que trabalhar em parcerias, e essas parcerias obviamente estudadas, fortes, com dinamismo. Algumas que são perdidas, mas obviamente a vida é assim, temos que dar o passo em frente, e outras que se vão construindo. Neste momento temos uma das parcerias mais fortes que temos é com o agrupamento de escolas Jacques Mouraton, com os nossos cursos profissionais de música e teatro, e este ano temos também a sorte e o privilégio de trabalhar em parceria com o CIR, com o CAST e com a Academia de Sonhos. Mas temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois obviamente vamos criando parceiros noutras áreas, como já referi há pouco, o Regimento Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios. Não esquecendo nunca o nosso município de Tomar, que é também um grande parceiro, com quem temos desenvolvido projetos, um deles que dá muito que falar, pelos vistos, mas que efetivamente é uma mais-valia para a nossa cidade e para o nosso concelho, que é o caso, por exemplo, da Orquestra Sinfónica Tomar, que tem aqui um forte empenho também do município de Tomar para que se consiga desenvolver e crescer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até ao próximo dia 4 de março o concurso de fotografia organizado no âmbito do centenário das comemorações das escolas de Linha Cera, este ano com o tema O Carnaval da Linha Cera, e, como referimos, no âmbito deste aniversário. O júri é constituído por 3 fotógrafos conceituados: Paulo Ferreira, Luís Ribeiro e Pedro Gilberto, o último dos quais natural da Linha Cera, Luís Faustino, em representação da Comissão de Carnaval, e por Nuno Garcia Lopes, também fotógrafo e coordenador das comemorações. Nuno Garcia Lopes, que, como referimos, coordena estas comemorações, fez, entretanto, para a ERTS um ponto de situação em relação à forma como está a decorrer o concurso.
Tem sido uma boa receptividade, embora neste momento não tenha havido ainda muitos concorrentes a enviarem já os trabalhos, mas nós sabemos como são os portugueses, gostam de deixar tudo para a última da hora, e, portanto, estamos confiantes que até ao dia 4 de março haja muita gente a concorrer. Para já, os trabalhos que já recebemos manifestam uma qualidade bastante, bastante grande, e isso também nos satisfaz. Tivemos, entretanto, muitos contactos ao longo deste tempo de pessoas que foram perguntando como é que se concorre, foram manifestando a sua vontade de concorrer, e, portanto, acreditamos que, de facto, será uma boa participação, até porque neste concurso, para além dos prémios em si, propriamente, e, portanto, estão em jogo 2 prémios de 200 euros cada, um para a melhor fotografia e outro para o melhor conjunto de fotografias, portanto, um portfólio sobre este tema, para além disso. Uma das coisas que para nós, enquanto organizadores, é mais importante será a exposição que depois vai nascer a partir dos melhores trabalhos, não apenas com estes que forem premiados, mas todos aqueles que o júri considerar como trabalhos relevantes vão fazer parte depois de uma futura exposição que pretende demonstrar precisamente, enfim, toda a qualidade e todo o enquadramento local desta que é uma das manifestações de cultura popular mais fortes do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 26 a 28 de abril e de 3 a 5 de maio, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria, em concreto 21 alunos de várias turmas do 10º ano do curso de Ciências e Tecnologia e também outra turma do curso profissional multimédia, participam de novo no projeto Partilha com Energia, que tem a coordenação da professora Ana Costa e do professor Luís Colasso. Este ano o intercâmbio é feito com professores e alunos de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, num projeto que pretende fomentar relações e competências ao nível do empreendedorismo e da cidadania. Como referiu na ERS a professora Ana Costa, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria participa desde o início neste projeto, que acontece pelo 3º ano consecutivo.
O agrupamento Nuno Santa Maria tem colaborado desde o início. Portanto, somos dos agrupamentos que estamos desde o início, desde a edição piloto. Este ano, mais uma vez, temos duas equipas. Estes alunos que aqui estiveram representam uma das equipas, mas temos uma outra equipa também muito dinâmica. Eu julgo que este projeto mostra que a escola é mais do que uma sala de aula. Portanto, a escola também lhe compete desenvolver este tipo de projetos, porque promove nos alunos esta cidadania proativa e este empreendedorismo. É mesmo isto, é esta articulação da escola com a sociedade civil. Eu acho que é muito importante, mesmo para a vida deles futura, eles poderem encetar e poderem desenvolver futuramente este tipo de relações com as empresas, com as instituições, estas competências que eu acho, que nós achamos que é importante desenvolver neles. E a EDP desenvolve não só este é no âmbito, este projeto está no âmbito do empreendedorismo, digamos, e da cidadania, mas a EDP também promove outro tipo de projetos, nomeadamente, por exemplo, as escolas solidárias. No âmbito de solidariedade, nós também aderimos, e o Twist 2018 tem a ver com a sustentabilidade do planeta. Nós também aderimos. E eu acho que sim, nós temos que estar cada vez mais abertos a todas as instituições que recorrem ao ensino, porque, como eu disse mais uma vez, é a articulação ensino e sociedade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano as comemorações do Dia do Tomar articulam-se também com a celebração do 75º aniversário da Casa do Conselho de Tomar. Como é habitual, a data central dos festejos será o próximo dia 1 de março, em que se assinalam os 858 anos da fundação do Castelo Templário por Dom Gual de Paz. As cerimónias oficiais começam por volta das 10 da manhã, com o hastear da bandeira e homenagem ao fundador na Praça da República, seguindo-se depois a habitual sessão solene da Assembleia Municipal, a realizar no Cine Teatro Paris, a partir das 10h45. Como tem sido prática em anos recentes, serão homenageados um conjunto de pessoas e instituições tomarenses. Assim será entregue a medalha de honra ao cirurgião João Queiroz e Melo, ao senador João Mota, ao estabelecimento prisional de Tomar e, a título póstumo, à jornalista Sofia Moraes. A medalha municipal de mérito será entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamandino Coelho e Filho, ao autarca Filipe Antunes, também a título póstumo, e à Casa do Conselho de Tomar, que está a celebrar 75 anos. Com a medalha de valor e altruísmo serão agraciados Bruno Graça e Carlos Carvalheiro, pelo seu percurso como dirigentes associativos, e com a medalha de valor desportivo Manuel Pina, halterofilista, Vítor Jus e Pedro Dias da Silva, ambos pilotos de automóveis. À tarde, pelas 15 horas do próximo dia 1 de março, será depois inaugurada a exposição coletiva 13 Luas de vários artistas plásticos do Conselho no espaço da Moagem Portuguesa, no Complexo Cultural da Levada. Em seguida, no quartel da Corporação de Bombeiros, a partir das 16 horas, realizam-se também as habituais cerimónias comemorativas este ano dos 96 anos dos Bombeiros Municipais de Tomar, que incluem sessão solene, bênção de viatura e também o habitual desfile motorizado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai fazer a apresentação do Caminhos 2018, Programação Cultural em Rede, no próximo dia 28, quarta-feira, pelas 14h15, no stand da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pavilhão 1 da FIL, na BTL, da Bolsa de Turismo de Lisboa. Recorde-se que o Caminhos é um programa cultural em rede, que acontece em 13 municípios do Médio Tejo. Iniciada em 2017, esta programação divide-se em 3 ciclos, que acompanham os acessos a várias da região, as linhas férreas, Caminhos do Ferro, os leitos dos rios, Caminhos da Água, e as estradas, Caminhos da Pedra. A programação tem início em abril, precisamente com Caminhos do Ferro, seguindo-se depois os Caminhos da Água em julho, encerrando, por fim, em outubro, com os Caminhos da Pedra. Toda a programação do Caminhos é gratuita e inclui áreas de música, teatro, dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo à região uma dinâmica cultural inédita. A iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é também um ponto de encontro entre artistas com a comunidade, dos residentes com vizinhos ou visitantes, da arte com o entretenimento, da cultura com a paisagem natural, num convite à descoberta de toda a região. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.